todos e a todas que estão cá presentes na sala e naturalmente a quem nos acompanha via web. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado e agradecer a presença, naturalmente. E, portanto, hoje temos três audições temáticas. Já foi distribuído a todos a grelha de tempos. Está assim definida, ou seja, para cada uma das audições o requerimento é apresentado exatamente pelos grupos parlamentares que fizeram esse mesmo requerimento, com um tempo de 2 minutos. Depois seguir-se-á uma intervenção inicial do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado, conforme entenderem, na ordem dos 10 minutos no máximo. E depois temos a ronda de intervenções, sendo que a cada grupo parlamentar é concedido tempo de 4 minutos para intervenção. Finalizar-se-á cada uma destas audições com uma resposta global pela parte do Sr. Ministro, num tempo estimado máximo de 12 minutos, isto porque assim está estipulado para um máximo de 60 minutos, para fazermos com que cada uma das audições tenha exatamente este tempo e termine, a começar às 2, termine às 17 horas este período das audições, depois seguir-se-á a nossa reunião ordinária de comissão. Sem mais demoras, passamos ao primeiro requerimento, que é um requerimento para audição no âmbito do setor dos resíduos. Esse requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e, para fazer essa mesma apresentação, tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, a 1 de outubro de 2020, depois de várias intervenções no plenário e em comissão, a questionar e a alertar para este assunto, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento para ouvir com urgência o Sr. Ministro do Ambiente sobre temas preocupantes e casos graves ligados ao setor dos resíduos. Esta preocupação e dados que suportavam eram tão evidentes que o requerimento foi aprovado por unanimidade nesta comissão. 7 meses depois, finalmente há a disponibilidade do Sr. Ministro para vir ao Parlamento debater o que há mais de meio ano era urgente, o que, deixe-me que lhe diga também, que demonstra que algo não está bem nas prioridades da agenda, apesar de muito haver a fazer, certamente. O requerimento que apresentámos foca-se no incumprimento reiterado e sem solução à vista, em vários domínios e fluxos específicos, das metas que o país necessita cumprir. Se calhar, como tivemos a oportunidade de referir nas audições desta manhã, devíamos deixar de falar em metas e passar a falar em miragens. Tal é a distância e o desnorte reinante. Tendo como referência o último relatório anual dos resíduos urbanos, publicado em junho de 2020, confirmamos que os dados dos indicadores são desoladores. A produção de resíduos urbanos tem crescido desde 2014, quando já deveríamos ter invertido a tendência. Produzimos 513 kg por habitante ano em 2019, tendo como meta 410 em 2020. Ao nível da preparação para reutilização e reciclagem, estávamos nos 41% em 2019, sendo a meta de 50% em 2020. A deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro situava-se em 45%, quando era preciso descer para 35%. E se olharmos aos fluxos específicos, nos RES, em 2019, para a meta de 65%, a recolha situou-se em apenas 20%. Isto, de facto, não são metas, Sr. Ministro, são miragens. No final do último ano, tivemos a publicação de dois decretos-lei muito relevantes, para os quais o PSD requereu de imediato as devidas apreciações parlamentares, face àquilo que entendemos ser debilidades óbvias. O Decreto-Lei 92, no qual o Governo, sem ter criado condições para que os investimentos necessários no setor ocorressem e sem cumprir a sua obrigação de garantir as condições para a capacitação dos sistemas, veio proceder à duplicação da taxa de gestão de resíduos. E logo de seguida, o 102D, de grande dimensão e complexidade, que necessitava do envolvimento e do compromisso de todos os intervenientes do setor, mas para o qual o Governo decidiu cingir o processo de consulta pública há um par de semanas e avançar sem o relatório da mesma. Se no Decreto 92 os grupos parlamentares aprovaram várias correções, neste último 102D, para o qual o Sr. Ministro já publicou um enorme diploma retificativo, foram apresentadas várias propostas de alteração que serão discutidas em breve. Ainda assim, aguardamos com preocupação a publicação da revisão dos vários planos estratégicos do setor, o PNGR 2030 e o PERSU 2030, que podem implicar mudanças num quadro onde a desarticulação é óbvia. Como o tempo disponível é curto e tenho de terminar, o texto do requerimento é claro, o que hoje precisamos saber é o seguinte, Sr. Ministro. O que é que está a ser feito para recuperar e cumprir as metas nos vários domínios face aos fracos desempenhos? Que articulação se prevê entre instrumentos legais e de planeamento em que as coisas não batem certo? Como pensa reganhar a confiança dos agentes do setor perante o caos instalado, o nível de descrédito do Ministério e tendo também em conta o grau de conflituosidade que existe atualmente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela demora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo realmente era escasso, passou a ser menos escasso, porque foi praticamente o dobro do tempo que estava determinado para a intervenção. Para a intervenção inicial, tem a palavra o Sr. Ministro. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Estão preocupados os deputados do Partido Social Democrata com a questão dos resíduos, com o crescimento da produção de resíduos urbanos, com o destino destes para aterro, com o cumprimento das metas de reciclagem, de recolha seletiva e de biorresíduos, com a importação. Ainda bem, ficamos contentes que assim seja, vá mais tarde do que nunca. E perante estas preocupações, o que é que o PSD parece sugerir? Que os aterros e a valorização energética por incineração continuem a ser a opção mais barata de tratamento e para que as responsabilidades continuem afastadas de quem produz o resíduo, contrariando a própria recomendação da Assembleia da República ao Governo de fazer aplicar o princípio do poluidor-pagador nas políticas públicas de ambiente. Porque primeiro é preciso educar o cidadão, porque é preciso que o mercado torne a reciclagem mais barata, porque agora ainda custa muito, porque agora é preciso não complicar. Em suma, concretizando a citação de Paulo Romer, Prémio Nobel da Arquitetura, todos querem o progresso, ninguém quer a mudança. Voltemos então ao início. A evolução que queríamos feita estava traçada nos dois primeiros PERSU, ambos desenvolvidos por governos socialistas. No PERSU 1, o foco estava na criação dos sistemas multimunicipais e intermunicipais, do encerramento das lixeiras, do tratamento e processamento em alta, dando conforto no cumprimento das metas do desvio de aterro, conjugado com os sistemas de recolha seletiva multimaterial. Cumpriu-se. O PERSU 2 reconhecia que a recolha seletiva de biorresíduos iria permitir ganhos adicionais com a valorização do composto e do biogás, com sinergias positivas dos materiais recicláveis e produzindo CDR de qualidade. Previa-se assim o início de uma recolha mais perto do cidadão, dando tempo a que os sistemas investissem na ampliação da valorização. Ficamos a meio do caminho. Porquê? Porque não foi essa a visão do governo PSD-CDS. A recolha dos biorresíduos a existir devia estar apenas nas grandes cidades. A aposta passou para a produção de CDR diretamente a partir da fração resto, resultando num produto com pior qualidade. E avançou-se com uma concessão dos sistemas multimunicipais sem prever a natural evolução das políticas públicas desta matéria. Foi esse o panorama que herdámos em 2015. E retomar o caminho tornou-se mais difícil. Primeiro, os constrangimentos da mobilização dos primeiros anos de financiamento do POC Euro para o setor condicionaram o ritmo de execução e que viu 135 milhões de euros aprovados só no final de 2018. Neste ano chega também a revisão da Diretiva Resíduos, que eleva a fasquia das metas de reciclagem, com novos métodos de cálculo, novos fluxos específicos e impondo a obrigação da recolha seletiva de biorresíduos até ao final de 2023. E é também no final de 2018 que Portugal e outros 13 Estados-membros recebem um early warning da Comissão Europeia sobre a trajetória de incumprimento de metas, que assim exige a revisão do PERSU. Em 2019, e o redesenhado de objetivos, inclusivamente no que diz respeito aos biorresíduos e à definição sobre o âmbito da sua recolha remetida para os sistemas em baixa. A estagnação do setor de uma fase de retoma económica comprometeu resultados. Estamos acima da média europeia em produção de resíduos urbanos per capita. 75% dos resíduos são encaminhados para a aterro ou incineração, incluindo materiais com potencial de reciclagem, e 2/3 dos municípios continuam sem cobrir os gastos com os serviços essenciais de ambiente contra a lei das finanças locais e contra os compromissos exigidos para obter fundos públicos e comunitários. Em suma, aquilo que muitos se queixam agora é do difícil retomar de uma estratégia que apostava na progressão segura dos sistemas em alta e em baixa e que foi interrompida e dificultada por uma série de decisões e circunstâncias que muito possivelmente nos irão comprometer metas e o futuro. Mas não baixamos os braços, e eis que estando a retomar o caminho, parece que há quem queira que fique tudo a mesma. Senhoras e senhores deputados, arrancámos esta legislatura na esteira do aviso do POC Euro de 32 milhões de euros para a recolha de biorresíduos. Fizemos uma ronda aos municípios, do norte a sul, para discutir as metas impostas pela diretiva e perceber as suas preocupações. Ouvimos as dificuldades da obrigação da recolha em baixa, pois muitos municípios não se sentiam preparados para uma mudança tão ambiciosa e em tão pouco tempo. Esta auscultação ajudou a preparar as orientações estratégicas para os biorresíduos e o apoio do Fundo Ambiental aos municípios. Entre 2017 e 2020, foram cerca de 6 milhões de euros de apoios aos municípios e juntas de freguesia. Através do curso para os resíduos, que já formou mais de 250 técnicos, ou os apoios à elaboração dos planos de recolha de biorresíduos, ou os avisos juntar, que todos os anos permitem apoiar diretamente as juntas de freguesia. Tornou-se também evidente que era necessário promover a articulação entre as entidades com competências de licenciamento, fiscalização e inspeção sobre as melhores práticas de gestão de aterros. E assim o fizemos no âmbito do Plano de Ação de Aterros. Percebendo da escalada da entrada de resíduos vindos de outros países para a deposição final em aterros nacionais, travámos a fundo essa progressão, objetando sistematicamente a sua entrada. Até ao momento, são mais de 271 mil toneladas de resíduos que não entraram em Portugal para aterro. E estamos agora também a objetar a entrada de resíduos perigosos com destino a aterro. Apesar das dificuldades, foi notório perceber que o desbloquear dos investimentos começou a ser visível em alguns indicadores. Entre 2011 e 2015, a subida da percentagem de resíduos urbanos recolhidos seletivamente foi de 0,9%. Entre 2016 e 2019, a subida foi de 4,8%. E todo este trabalho não parou mesmo em pandemia. O nosso e o dos sistemas em alta e em baixa, e os trabalhadores também estiveram na linha da frente, como serviços essenciais que são. Há um ano e meio que dezenas de entidades e milhares de funcionários asseguram o funcionamento do setor das águas, dos resíduos, dos transportes públicos e da energia. Por isso não houve interrupção no serviço de recolha ou disrupção no tratamento, mesmo com necessidades de ajuste e adaptação. Em poucas palavras, devemos todos estar gratos aos gestores e trabalhadores que asseguraram esses serviços. E mesmo num ano tão difícil, não deixamos de garantir a transposição das diretivas de resíduos e das disposições relativas aos aterros, porque sabemos que estas são peça essencial à mudança. Senhoras e senhores deputados, em 2020 este governo era acusado, também pelo PSD, de tornar Portugal o caixote do lixo da Europa. Existia consenso na Assembleia da República para subir a TGR, medida essencial para desencorajar a deposição em aterro. Para o dobro, exigia-se. Já estava nos planos do atual governo a revisão e alta da TGR. Essa era uma das medidas que a Comissão Europeia havia recomendado, a par de outras concretizámos, quer no próprio Decreto-Lei, quer através do Fundo Ambiental. Ao contrário do cenário descrito no requerimento desta audição, a discussão deste Decreto-Lei foi mesmo participada. Além do diálogo que já havíamos feito com os municípios, fizemos chegar às entidades da Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos, que inclui a ANMP, um guião das principais alterações. Obtivemos 35 contributos que foram integrados na versão final do diploma. Durante a consulta pública, recebemos mais de 260 contributos que, analisados e ponderados, resultaram em alterações evidentes no diploma publicado face à versão inicial. O regime de progressão da TGR foi reanalisado, apesar de ainda afastados da média europeia, de 35 a 40 euros a tonelada. Introduzimos descontos na TGR associados ao cumprimento de metas dos biorresíduos nos sistemas urbanos. Quanto mais prevenção e valorização material, maior o desconto. Mas isso não bastou àqueles que fizeram apelos lancinantes para o seu aumento como Bloco de Esquerda, para, ao terceiro ato da farsa, o renegarem. Entre outros objetivos, o Decreto-Lei nº 102-D contempla 1. Uma tarifa justa associada à produção de resíduos. Até 2025, as tarifas cobradas deixarão de estar indexadas ao consumo de água, devendo refletir a produção de resíduos por habitação e bonificando a separação de embalagens e de fluxos valorizáveis. 2. A obrigatoriedade de separação de biorresíduos no retalho e na restauração. 3. A proibição de deitar fora produtos alimentares consumíveis. E 4. A proibição de deposição de materiais recicláveis e aterro e novas regras para uma melhor gestão de aterros. Felizmente, começam a surgir bons exemplos, confirmam a nossa perspectiva. Guimarães, Moura, Mértola, Serpa, Sintra, Cascais, Porto, Maia avançam para a recolha de biorresíduos em baixa e tarifários PAYET, assentes no princípio do poluidor pagador. Ou seja, as famílias pagarão menos se reciclarem mais. Pena que o PSD não olhe sequer para os bons exemplos provenientes dos autarcas do seu partido. E o Governo, ao contrário do que afirmam os deputados sociais-democratas, apoiou o investimento. Só no PSEUR são previstos perto de 300 milhões de euros para a valorização de resíduos, estando já aprovados 222 milhões de euros, correspondem a cerca de 180 operações. Encontra-se aberto o último aviso do PAOCEUR, com uma dotação de 40 milhões que pretende abranger infraestruturas e equipamentos que visem a valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente. Recordo ainda que o Fundo Ambiental vai financiar este ano. São mais 8 milhões de euros de apoios. Hoje mesmo foi publicado um aviso com dotação de 500 mil euros que destina a apoiar as áreas onde não é eficiente proceder à recolha seletiva de resíduos e, portanto, é aconselhável o recurso à compostagem doméstica ou compostagem comunitária, favorecendo a produção de composto de qualidade para ser usado na economia local. E relembro que pela primeira vez estamos a ser fortes na devolução da TGR aos municípios, com 30% da mesma destinada a investimentos com vista ao desvio de resíduos em aterros. Eu vou certamente demorar mais um minuto, que pedia que me descontassem mais à frente. E sim, para zelar que as melhores práticas são aplicadas em todo o ecossistema de gestão, precisamos de serviços fortes e por isso apoiamos a fiscalização e as forças de segurança e inspeção nas ações ambientais. Senhoras e senhores deputados, agravar a TGR, tornando-a um instrumento de desincentivar a deposição em aterro, assegurar que a TGR reverta a favor da melhoria do setor, promover a recuperação integral dos custos incorridos com a atividade da tarifa de gestão de resíduos, estudar novos métodos de tarifação alternativos à indexação ao consumo de água e avançar para os sistemas PAET. Tudo isto estamos a fazer e a concretizar. Tudo isto estava também escrito no PERTU 2020, desenvolvido pelo governo PSD-CDS e aprovado em 2014. A diferença? É que perante medidas que, num primeiro momento, são de certo vistas como impopulares, são ainda mais difíceis de aceitar no contexto atual, nós não deixámos de lutar por aquilo que entendemos ser o caminho correto para a evolução necessária e obrigatória do ecossistema nacional de gestão de resíduos. Evolução essa patente no Decreto-Lei 102-D de 2020, que rompe com o status quo, que impulsiona a adaptação de empresas, municípios e cidadãos. Evolução essa que estará patente no perto do 2030 que apresentaremos ainda este ano. E, contudo, ainda há quem queira dar meia volta e recolher de novo ao que é fácil e menos complicado. Isto é, senhores deputados, premiar os que não cumprem e penalizar os que cumprem. Ao contrário do que parece ser o desejo do PSD, não podemos continuar a ignorar o princípio do poluidor pagador. Não é justo chamar ao Estado, ou seja, a todos nós, o custo e a responsabilidade pelo tratamento da poluição, sejam eles do indivíduo ou de uma empresa. Senhoras e senhores deputados, é claro para o Governo que há ainda um espaço para modelar o contexto nacional e direcionar o investimento privado e público para o desenvolvimento de soluções que respondam a estes desafios. Alguns partidos parecem estar interessados em que os serviços essenciais de ambiente continuem a ser vistos como uma conta a reduzir, a qualquer custo e de qualquer forma, ao invés de um investimento. Em sentido contrário, este Governo continuará a entender os serviços essenciais de ambiente a si mesmo, essenciais, e que por isso devem sempre ser encarados como um investimento, com todos os benefícios diretos e indiretos daí decorrentes e nunca como um custo. Muito obrigado e muito obrigado pela tolerância que me foi concedida.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então entrar na ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Tenho a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Estamos hoje aqui para uma audição urgente no âmbito do setor dos resíduos, marcada, pedida pelo PSD, e já percebemos o porquê. O porquê desta audição foi justamente marcar a sua agenda, remediar o que não fizeram enquanto governo PSD. E porquê? Porque, tal como o Sr. Ministro aqui nos referiu, e bem, a ação do PS tem sido, de facto, aquilo que nos caracteriza, a ação no âmbito do ambiente. O fim das lixeiras, a criação de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, o quadro legislativo necessário para termos aterros de resíduos industriais banais e de resíduos industriais perigosos, os CIRVERES, é obra do Partido Socialista. E, portanto, o PS continua, neste momento, a lutar pelo ambiente, nesta e noutras áreas do ambiente, mas não só no discurso. Fazemos, o PS faz. E este governo do Partido Socialista tem feito, de facto, obra. E esse é, de facto, o problema do PSD e a necessidade de marcar a agenda para tentar remediar aquilo que não foi feito. E, mais uma vez, é um governo do Partido Socialista que veio trazer importantes alterações legislativas no setor dos resíduos, com importantes alterações no regime geral de gestão de resíduos, no regime de deposição em aterro, no regime de gestão de fluxos específicos, alterações que nos vêm trazer menos produção de embalagens supérfluas, mais reutilização de embalagens, mais reciclagem, mais ecodesign, menos deposição em aterro de, proveniente da recolha seletiva, desincentivo, de uma forma geral, à deposição em aterro, no fundo uma estratégia de desvio de resíduos recicláveis da deposição em aterro, alterações estruturantes que marcarão, com certeza, as próximas décadas. E, portanto, o PSD está muito preocupado, mas muito preocupado, porque a mudança está novamente a ser feita pelo Partido Socialista, a ação está a ser feita pelo Partido Socialista. Infelizmente, como todos sabemos, há sempre problemas e há ainda muito a fazer pela gestão dos resíduos, por uma gestão que seja cada vez mais sustentável, eficiente e justa, e no fundo justa para quem faz, de facto, o seu papel corretamente. Mas não temos dúvidas que o governo do Partido Socialista está na linha da frente desse combate. E nesse sentido, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, questionar relativamente à entrada de resíduos para, no país para deposição em aterro, qual o status, qual vai ser a metodologia ou qual está a ser a metodologia após dezembro de 2020 e, por outro lado, sobre a fiscalização e sobre o reforço de meios. IGAMAOT, APA, CCDRs têm um papel importantíssimo na fiscalização do setor dos resíduos e, portanto, importa percebermos, de facto, também a estratégia neste campo para um reforço de meios e de poder de fiscalização, porque não adianta também fiscalizarmos se não tivermos, ou melhor, legislarmos se não tivermos uma fiscalização muito ativa e muito presente no setor dos resíduos. Por fim, tivemos esta manhã a audição da APA e ao CAGER sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que confirmou aos deputados que a gestão do fluxo de resíduos elétricos e eletrónicos está com grandes debilidades no cumprimento das metas, na operacionalização das redes próprias de recolha e, portanto, e até na relação com os próprios atores do sistema deste fluxo específico. E, portanto, deixar a nossa preocupação do Partido Socialista e a recomendação também de um reforço de ação quanto a esta entidade, às entidades gestoras deste fluxo específico, para que, de facto, consigamos obter os melhores resultados na reciclagem e na recuperação deste fluxo específico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD pediu a audição de vários agentes face ao caos que se vive no fluxo dos resíduos elétricos e eletrónicos. Já ouvimos entidades gestoras, já ouvimos os representantes dos OGRs, ainda a EPS, a Zero. Esta manhã, como aqui já foi dito, ouvimos a APA e a CAGER. E nestas audições foram feitas acusações muito graves ao Ministério do Ambiente, face ao fraco desempenho que se registra, e a menção a circuitos paralelos de desvio e comercialização de resíduos elétricos e eletrónicos perante falta de fiscalização. As entidades gestoras estão longe de cumprir o que está estipulado nas suas licenças e perante a inércia da tutela e da sua supervisão, que fecha os olhos face a denúncias e ilegalidades. Foram apontados relatórios feitos pela IGAMAOT que apuraram factos graves e que não tiveram consequências, ficando na gaveta. Há uma evidente falta de transparência que nos preocupa a todos. Um relatório da IGAMAOT que veio a público recentemente traça um panorama negro com os resultados de uma auditoria realizada em 2017 à gestão deste fluxo. Um cenário extremamente grave, onde se apontam diversos pontos críticos, entre os quais as entidades gestoras e os operadores encontram-se a exercer a sua atividade sem a adequada monitorização e avaliação pelas autoridades competentes. A arquitetura legal da figura das entidades gestoras não se encontra suficientemente definida. Não se reconhece fidedignidade nos dados apresentados para o cumprimento de metas. Não foram cumpridos pelas entidades gestoras nem avaliados pela APA os objetivos mínimos definidos nas licenças em matéria de investigação e desenvolvimento. A acumulação de meios financeiros para riscos e encargos futuros representam uma potencial subversão das finalidades legalmente gizadas para as entidades gestoras e sinaliza-se ainda o incumprimento por parte da APA de várias obrigações que deveria impor. Importa, por isso, saber como justifica este estado de completa anarquia retratado neste relatório. O Sr. Ministro analisou e homologou este relatório? Que seguimento é que teve? Que medidas em concreto foram tomadas desde então para o Ministério do pelo Ministério do Ambiente para corrigir as inconformidades detectadas? O que tenciona fazer para corrigir aquilo que a Zero descreveu como o colapso na gestão deste fluxo específico? Este colapso que está à vista de todos, não apenas nos RS, mas um pouco por todo o setor, onde as debilidades são óbvias e a vários níveis. Que medidas é que o Ministério tem efetivas para fazer face a toda esta situação? Outro aspecto muito preocupante que já aqui foi aflorado é o investimento. Sem investimento não há capacidade para a modernização do setor. As dotações do PLCUR para os resíduos já estão comprometidas, apesar da execução estar atrasada. E quanto ao futuro? Num contexto em que se prepara o próximo quadro plurianual, financeiro plurianual, era fundamental ter já prontos os planos que irão orientar a ação e os investimentos, nomeadamente o PNGR 2030 e o PERSU 2030. A que é que se deve este atraso e quando estarão concluídos? É que, tendo, por exemplo, o ProSolos, em que o Sr. Ministro perde 6 anos após a consulta pública, deixa-nos preocupados relativamente a este cumprimento, a estes atrasos, a estes prazos. Acresce que já sabemos que o PRR esqueceu o setor dos resíduos. Apenas está prevista uma dotação realmente residual no eixo da bioeconomia, que terá um impacto quase nulo na capacitação do setor. Pergunto se não deveria ter sido feito um esforço para enquadrar novos projetos e necessidades de investimento deste setor no PRR. Relativamente à TGR, que aqui falou, também gostávamos que nos explicasse como é que a subida abrupta da TGR até 2005 irá reduzir, per si, a deposição de resíduos em aterro, quando temos tantas lacunas no funcionamento dos sistemas. Não teria sido mais avisado garantir os investimentos necessários e os planos que têm em revisão para, de facto, depois rever a TGR, em vez de rever à pressa, por decreto, num contexto de pandemia? Falou de consulta e de ouvir os municípios, mas será, Sr. Ministro, que os ouviu mesmo? É que é todo um coro de críticas por parte de autarcas, áreas metropolitanas, sistemas multimunicipais e tantas outras entidades que se queixam de uma visão distorcida em que uma taxa está transformada numa espécie de imposto encapotado que reverte para o fundo ambiental. O PSD reconhece que a taxa deve subir, isso é muito claro, deve subir sim, mas não é assim. E defende também que a sua aplicação, ao contrário do que o Sr. Ministro aqui disse, tem que ser clara e tem que ser efetiva e não pode ser como tem sido. Olhando para os desafios futuros...
Quero terminar, Sr. Deputado.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Como conta colocar em prática a recolha dedicada dos biorresíduos? De que forma é que irá ser implementado esse novo sistema até 2023? Como conta cumprir essas metas? O tempo vai passando, conhecemos as polémicas recentes relativamente a este tema, mas pouco se vê ou nada se vê a acontecer. E por fim, um pedido, Sr. Ministro, é que responda efetivamente a estas e às outras questões que lhe serão colocadas hoje pelos grupos parlamentares. Já não lhe pedimos que tenha um discurso com uma adesão total à realidade. Isso, pela sua intervenção inicial, ficou bem claro que não é possível. Mas que tente, pelo menos, responder a todas as perguntas, para que não fique esta marca da ausência de resposta, que começa a ser sua também, porque estes são problemas sérios que exigem mais da parte do Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Bloco de Esquerda considera que a conversa sobre resíduos começa antes de chegarmos ao lixo. Começa na regulamentação da economia, de alargar prazos de garantia de telemóveis e outros produtos, de reduzir as embalagens, de reduzir os resíduos e a produção de bens nos supermercados e, em coerência, temos tido apresentado várias propostas sobre isso. Mas vamos falar sobre os resíduos. Há uma questão que julgo que é notória. Sempre que o Governo vem ao Parlamento falar de resíduos, faz voz grossa, tem um tom desafiante e um contexto, não lhe quero chamar arrogância, mas a roçar a arrogância. E acho que o truque é percebido. É que o problema é que o setor dos resíduos está um desastre. Aliás, a minha primeira pergunta é: quantas metas no setor dos resíduos é que estão a ser cumpridas? Todos sabemos a resposta, absolutamente zero. E é por isso que se carrega no tom para esconder o fracasso das políticas. E o fracasso das políticas reside numa questão, é que o setor dos resíduos foi todo privatizado. As entidades gestoras são privadas, as entidades com responsabilidade nos resíduos são privadas, concorrem entre si, total liberalização. E isso significa que o setor dos resíduos, em vez de ser gerido por princípios de princípio de objetivos públicos de interesse de toda a sociedade, não, é gerido para a questão dos lucros. Aliás, acho muito interessante que o senhor deputado do PSD, Bruno Coimbra, de manhã e hoje tenha dito uma expressão que o setor dos resíduos está uma total anarquia. Não, senhor deputado, não é uma total anarquia, chama-se liberalização, que é aquilo que o PSD tentou fazer e fez, e é por isso estranho que o PSD, quando vê os frutos do seu trabalho a serem um desastre, queira lhe chamar outro nome que não a liberalização. E, portanto, a pergunta que nós temos, e atendendo a que hoje de manhã ouvimos a APA dizer que há entidades que só existem, empresas que só existem com licença do Estado no setor dos resíduos, mas que não têm nenhuma capacidade para exercer as suas funções e que estão a ser um desastre, mas estas empresas continuam a existir com a licença do Estado. A primeira pergunta é: porquê é que não há multas a estas empresas e porquê é que não há a cessação da licença destas empresas e porquê é que não há um setor público para os resíduos? Não há qualquer justificação para que não haja e para que continue a política do desastre. Mas quero também falar sobre a questão da tarifa. O senhor Ministro desafiou-nos a aumentar a TGR, terá o voto a favor do Bloco de Esquerda, desde que garanta que esse aumento não incida sobre as populações. Aliás, é muito estranho que o senhor Ministro, do partido chamado socialista venha aqui falar naquilo que o Governo da Troika falava, de aumentar o preço da água, como já disse antes, do conceito de pagador poluidor, de todos os serviços públicos estarem regidos com recuperação de custos, zero palavra solidariedade, zero. Bem, isto é próprio de uma política de direita e não de uma política que se quer à esquerda. Aliás, devo recordar que o Partido Socialista, em 2015, assinou um memorando de entendimento com o Bloco, que um dos pontos era a nacionalização da EGF, um setor público para os resíduos que nunca foi cumprido. Mas nós votaremos a favor do aumento da TGR se as populações forem protegidas, se isso incidir, acima de tudo, sobre a irresponsabilidade das empresas do setor, e se garantirmos que pelo menos metade do dinheiro e das verbas da TGR são atribuídas diretamente às câmaras municipais para fazer mais serviço público. Mas também que seja introduzida uma norma para proibir que câmaras municipais paguem, por exemplo, dou-lhe o exemplo de Aveiro, o custo do serviço era 1 euro, mas por cada euro de serviço cobrava 1,57 € à população. Portanto, estava a financiar uma Câmara Municipal a espoliar através de um serviço público. Está o Sr. Ministro disponível para garantir que nenhuma Câmara Municipal ponha tarifários acima até do custo do serviço, quando nós achamos que deve ser obviamente abaixo, porque é um serviço público essencial à população. Sobre a questão dos biorresíduos, já muito se escreveu sobre isto, o Sr. Ministro tentou entregá-la de borla e sem concurso público às empresas da Mota em Gil, felizmente isso foi travado, também com a ação do Bloco de Esquerda, mas a pergunta que eu tenho, foi travado sim com a ajuda do Bloco de Esquerda, a entrega dos biorresíduos à Mota em Gil. Eu percebo que o Sr. Ministro... Sim, percebo que o Sr. Ministro esteja nervoso quando esse negócio que o Sr. Ministro tentou fazer tenha ido por água abaixo, mas essa privatização encapotada, sim, foi chumbada e foi chumbada muito pela ação também do Bloco de Esquerda. Mas a pergunta que aqui colocamos é, muito bem, biorresíduos até ao final de 2023, mas biorresíduos como? E se é biorresíduos para recolher 5%? Ou para se recolher os tais 40% que nós esperamos. Mas termino com aquilo que comecei. O Sr. Ministro... Termino. O Sr. Ministro vem aqui fazer voz grossa na área dos resíduos apenas para esconder uma coisa, o total fracasso do Governo na área dos resíduos. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Evidentemente que, por mais voltas que demos ao texto, a verdade é que a situação é preocupante e que não há forma de contornar aqueles que são valores preocupantes e, sobretudo, resultados, do ponto de vista da qualidade de vida, gritantes. E sabendo nós que a política de resíduos deve assentar e considerar aspectos da prevenção, da produção e da gestão, respeitando a hierarquia dos resíduos e considerando que a eliminação é a última opção, estamos mal na redução da produção e estamos mal na redução da sua eliminação. A deposição de aterro continua a ter uma enorme dimensão, a que não é alheia de todo a privatização do setor, e a generalidade das metas ficam longe de ser cumpridas, e nós destacamos que, por exemplo, ao nível da reparação para reutilização e reciclagem, temos 41% da deposição de resíduos urbanos e biodegradáveis, também valores semelhantes. A gestão privada dos sistemas de gestão não trouxe melhorias. Um exemplo é de que mais de metade dos sistemas recolhe seletivamente apenas 10% do total de resíduos que produz, e apenas 5 destes sistemas gestores apresentam uma recolha seletiva superior a 20%. E, portanto, falta evidentemente investimento no setor, falta opção por soluções mais sustentáveis, o que nos leva a concluir que a gestão privada de um setor como este, com as características deste, não serve, de acordo, aliás, com aquela que era a opinião do Partido Socialista antes de ser governo. E quando a deposição em aterro, portanto, constitui 58% do destino dos resíduos, percebemos que é assim, porque é mais barato e porque, apesar de ter mais impactos para as populações, a verdade é que é a opção que mais convém à gestão privada. E é por isso que a opção de transferir o ónus por via das taxas para as autarquias e para os cidadãos não faz sentido, até porque não é por pagarem mais que a pessoa põe o saco de lixo e ela vai ser mais reciclada ou menos reciclada. A verdade é que há responsabilidades a montante que não estão dependentes nem na produção dos resíduos, porque as opções de consumo são limitadas também nessa esfera, nem naquele que vai ser o destino dado. E não colho o argumento que é utilizado pelo Governo, que é a misturar e a confundir os assuntos, de que aqueles que criticam o facto de Portugal ser ou ter sido o caixote de lixo da Europa têm a ver com um preço baixo, porque sabemos perfeitamente que a maioria destes resíduos nem sequer estão nesse âmbito, são industriais, são perigosos e não perigosos, mas não são esses resíduos urbanos. Nem dá para defender, como aqui também já ouvimos, que o aumento da TGR, que se defende o aumento da TGR desde que ele não se repercuta no preço, porque primeiro que a ideia da TGR é ela repercutir-se no preço em primeiro lugar, e depois porque também não há autonomia para isso por parte dos municípios, e é assim que a arquitetura do sistema está feita. E portanto parece-nos que aqui há opções a fazer, que são opções em primeiro lugar pelo bem-estar das populações, em detrimento de todo um sistema de gestão e todo um negócio que vai crescendo. Nós não podemos deixar de perguntar, para terminar, que trabalhos têm sido feitos efetivamente ao nível da monitorização, porque nós, e da fiscalização, porque nós em diversos momentos tivemos esta discussão e em diversos momentos houve o compromisso de que iria ser feito todo um plano de acompanhamento, etc. A verdade é que continuam a surgir muitos problemas, continuamos a receber denúncias e, portanto, gostaríamos de saber que trabalho está a ser feito relativamente a esta questão. E uma outra pergunta que tem a ver com uma proposta que nós do PCP fizemos, que nos parecia que era essencial, mas que não teve acolhimento, que é ao nível da avaliação e da concordância ou não do projeto estratégico da EGF com aqueles que são os objetivos ambientais que o Governo assume, e como é que isso depois se reflete em cada um dos subsistemas. E, portanto, era esta pergunta que lhe queríamos fazer. Existe, de facto, uma concordância destes objetivos e, sobretudo, das práticas, ou efetivamente chegamos à conclusão mais óbvia de que, de facto, o sistema que temos hoje não serve os objetivos que queremos alcançar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, em matéria de resíduos, como também já aqui foi dito, nenhuma das metas, portanto, será cumprida e muito longe estão. Está. Em matéria de resíduos, Sr. Ministro, portanto, nenhuma das metas, portanto, será cumprida e muito longe, portanto, de alcançar, portanto, as metas, portanto, que foram estabelecidas. Portanto, como foi aqui dito e de acordo também com o relatório anual dos resíduos urbanos para 2019, a produção de resíduos urbanos tem crescido, portanto, significativamente nos últimos anos. Já devíamos estar no caminho de inversão e ainda estamos, portanto, de facto, muito, muito longe disto. O mesmo relatório refere os tais 57%, portanto, de aterro contínuo como destino direto por parte dos sistemas de gestão de resíduos urbanos acabam, portanto, em aterro. Sobre os resíduos urbanos biodegradáveis, também não vamos cumprir as metas, ou muito longe também de cumprir as metas, portanto, para 2020. Nas metas, portanto, da reciclagem, e eu ia-me focar um pouco nisto, também muito longe de alcançar essas mesmas metas, portanto, que foram estabelecidas, e deixar e fazer colocar a questão ao Governo, que em matéria de reciclagem, se está disponível para analisar e ver os bons exemplos, como foi referido pelo Sr. Ministro, portanto, nesta mesma comissão, o que está o Governo a pensar, se está disponível para discutir, analisar, para alargar programas de apoio a municípios e freguesias, como foi dito, pegar nos bons exemplos, tentar transportar esses bons exemplos para o resto do país, no sentido de, porque não basta dizer, portanto, os bons exemplos, portanto, dos municípios e depois nada a fazer, portanto, sobre esta matéria. Portanto, tem de ir mais longe, o Governo tem de ir mais longe, tem de reforçar as verbas, portanto, para o poder local sobre esta matéria e se está disponível também para premiar, portanto, quem está a fazer tudo para atingir essas mesmas metas ou que está a fazer um esforço significativo no alcance dessas mesmas metas, cada um, naturalmente, cada uma da sua parte, municípios, freguesias, premiando quem cumpre na área da reciclagem. Ainda hoje, portanto, estivemos também na audiência de hoje de manhã, onde tivemos também a oportunidade de ouvir a APAKGR sobre a matéria, portanto, de resíduos e equipamentos eletrónicos, e é preciso, de facto, refletir sobre o conjunto de audiências que foram feitas no passado, bem como das duas audiências de hoje, onde foram abordados vários problemas graves, inclusivamente em matéria, portanto, de transparência e de responsabilidade, portanto, institucional, onde ficou evidente a falta de fiscalização, por exemplo, sobre um conjunto de agentes que durante a recolha, portanto, promovem o desvio dos RREs, acabando-se por criar circuitos, portanto, paralelos e informais que prejudicam o setor e acabando por não cumprir e ter uma parte significativa no não cumprimento das metas. Portanto, há um conjunto, portanto, de agentes que atuam à margem da lei, perante a ineficácia, portanto, das autoridades, faltando empenho político na resolução deste problema, e deixar esta nota à própria APA que já divulgou que Portugal está muito longe, portanto, de conseguir atingir e cumprir as suas metas em matéria de recolha, de reciclagem, de resíduos e equipamentos elétricos e eletrónicos, e ainda hoje, portanto, voltou, de facto, portanto, a afirmar, e recordamos que em 2019 o Sr. Ministro considerava que era importante clarificar que são igualmente contabilizados, portanto, para a meta da recolha nacional, os quantitativos recolhidos fora da rede das entidades gestoras, uma vez que não existe a obrigação do incremento dos RREs através dessas entidades, sendo tais quantitativos apurados no mapa integrado de registros de resíduos, geridos pela APA. E, como sabemos, o período de submissão referente a 2020 terminou em março de 2021. A nível europeu, tem sido reforçada a responsabilização e a clarificação da atuação, portanto, individual de cada um dos agentes envolvidos, e importa saber, de acordo com os dados apurados pelo MIR, quantos foram recolhidos fora da rede das entidades gestoras. Também deixar uma nota e em que medidas têm sido implementadas pela salvaguarda da dispersão de matérias perigosas, mesmo que os RREs contêm substâncias, portanto, perigosas. Portanto, daí deixar estas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não temos mais ninguém em linha quanto a grupos parlamentares para fazer a intervenção e, exatamente por isso, passo a palavra ao Sr. Ministro para a intervenção final sobre o tema em audição. Faz favor, Sr.
Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não consumirei mais que um minuto e depois, com a sua autorização, peço que passe a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Em dois terços dos municípios, o custo com os estados reduzidos não é coberto pela tarifa. E isso é, de facto, um problema muito complexo. Atenção, quando eu digo que ele não é coberto pela tarifa, e o deve ser, ou tendencialmente deve sê-lo, entendo com muita naturalidade que existam transferências para este setor por parte das autarquias, como existem para outros setores, pensar na cultura, o que seja. Mas o que é facto é que haver contas desequilibradas é muito complexo, porque o desequilibrar das estruturas económicas ou financeiras dos sistemas resulta quase inevitavelmente no desequilibrar da qualidade de serviço que é prestado. E por isso, o preço pago tem que ser justo e isso é válido para todos os setores do saneamento básico. Dizer ainda, Sr. Deputado Nelson Peralta, que o acordo do Bloco de Esquerda faltou-lhe uma frase, era reverter a privatização da EGF se não houvesse custos para o Estado. E, portanto, está à vontade por citar pela metade, mas ao citar pela metade deixa de fora uma parcela muito significativa daquilo que é o verdadeiro acordo e que o Partido Socialista, ou melhor, que o governo do Partido Socialista cumpriu por completo. Não havia forma de voltar atrás. E, não reconhecendo eu qualquer mérito ao Bloco de Esquerda naquilo que foi o regressar da decisão de avançar com os sistemas multimunicipais que têm e continuam a ter o exclusivo da recolha seletiva com os biorresíduos, foi de facto uma proposta nossa, uma proposta que era válida com a vontade dos municípios e uma proposta que foi peitada pela ERSAR, que levou nomeadamente o Sr. Estado-Chefe João Ataíde a pedir de imediato um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e que foi homologado sem rebuço. E, portanto, continuo a não ver onde é que entra aqui o Bloco de Esquerda. Foi, de facto, uma decisão que tomámos e uma decisão que voltámos atrás em face daquilo que foi, eu não estou a dizer sequer que dou razão, mas aquilo que foi a interpretação que a Procuradoria-Geral da República fez e que a ERSAR também fez, e, portanto, sobre isso já disse o que tinha a dizer. De facto, quem não faz nada nunca se engana, Sr. Deputado, e as coisas são o que são. Quando disseram que Portugal era o caixote lixo da Europa, Portugal recebeu 1,6% dos resíduos que eram transportados dentro da Europa Comunitária. 1,6%. E sim, foram muitos os partidos, não digo PCP, não tenho essa memória e peço desculpa, mas foram muitos os partidos que disseram que, e muitos os autarcas também, até do Partido Socialista naturalmente, que disseram que o problema era o problema da baixa taxa de deposição de resíduos. Isso houve aí uma enorme unanimidade. E por isso, muitas das coisas que nós sentimos serem importantes serem feitas acabam por esbarrar naquilo que é a vontade de resolver, não resolvendo, de alguns dos partidos da Assembleia da República. O chamado contentamento descontente que falava ao Camões, porque quando é para fazer, Vossas Excelências recuam sempre. Recuam sempre e têm uma posição muito pouco alinhada com aquilo que são as boas práticas nesta matéria. Sim aos bons exemplos, claro, dei-os aqui, é fundamental divulgá-los. Sim, até 2023 teremos que ter uma estratégia, e mais do que isso, essa estratégia já existe, uma prática de recolha dos biorresíduos em todo o país e não só nos grandes centros como o PSD deixou escrito. Eu quero ver o que é que vão dizer os teus deputados na véspera de 2023. Sim, até 2025 é absolutamente fundamental que o sistema pay as you throw, e, portanto, que cada um pague, não indexado ao consumo de água, mas ao que produz de resíduos, descontado do que recicla, é agora por lei, obrigatória até 2025. Mas eu quero ver o que é que a Assembleia da República vai fazer nas vésperas de 2025. E isto dito, com a licença do Sr. Presidente, que teria de passar a palavra ao Sr. Estado-Chefe do Ambiente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Ministro, faça favor, Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por relembrar aquilo que é, a meu ver, essencial e que a própria Comissão, a própria Assembleia da República recomendou inclusivamente ao Governo, que diz respeito à aplicação do princípio do poluidor-pagador nas políticas públicas de ambiente. O princípio do poluidor-pagador é um princípio normativo de caráter económico, visto que imputa ao poluidor os custos decorrentes da atividade poluente. No entanto, o objetivo do princípio do poluidor-pagador não é apenas fazer com que os custos das medidas de proteção do meio ambiente sejam suportados pelos agentes que as originaram, mas também corrigir e ou eliminar as fontes potencialmente poluidoras. O princípio do poluidor-pagador tem uma vocação preventiva na medida em que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo potencial poluidor. Portanto, o princípio do poluidor é válido, quer se esteja a falar de uma empresa, como se esteja a falar de um cidadão, como se esteja a falar de um município. Não é razoável assistir a restaurantes e supermercados que deitam comida consumível para o lixo E por isso atuámos, proibindo essa prática, tal como não é razoável observar a profusão de materiais recicláveis misturados no lixo, quando existe uma rede de recolha que pode efetivamente ser utilizada e deve efetivamente ser utilizada. A TGR, por isso, não é uma taxa sobre um serviço ou um imposto, é uma penalização sobre a destruição de potencial material. E por isso só incide naquilo que é efetivamente destruído, o que é depositado em aterro ou destruído por via de incineração, de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos. Quem reduz mais, quem separa mais, quem recicla mais, paga menos TGR. O problema está quando isso não se associa à tarifa de resíduos e a TGR ao comportamento, quer dos municípios, quer dos cidadãos, quer das empresas. E isso nós propusemos-nos a corrigir. Mas ao invés de termos esse apoio, somos acusados de estar contra os municípios e contra as pessoas. Como é que penalizar o que não se quer, que é a produção de resíduos e a distribuição de valor, e não penalizar o que se quer, que é a redução, a reutilização e a reciclagem, é estar contra os municípios e contra as pessoas? É isso que nós não entendemos. Bom, indo ao concreto das perguntas que foram levantadas. Não é verdade que todas as metas não foram cumpridas. Nós, durante o discurso do Sr. Ministro, nós evidenciámos aspectos positivos resultantes da alteração que nós fizemos relativamente ao rumo que estava a ser perseguido por governos anteriores. E, portanto, e prova disso é que, de facto, a taxa de crescimento da recolha seletiva tem aumentado. Bom, nomeadamente o que diz respeito à taxa de reciclagem de embalagens, nós cumprimos 56%. Cubre também todos os fluxos, excetuando a mão palmatória no vidro, mas também aí estamos a atuar e estamos inclusivamente a trabalhar no sistema de depósito, assim como foi exigido. O Sr. Deputado Elsa Peralta, para retificar, são 30% da TGR que vai ser devolvida, não é 15%. Não podemos confundir o que foi aceito em termos de Decreto-Lei 102 com as alterações ao Decreto-Lei anterior que ainda vigoram este ano. Portanto, a partir de 2022... 30% da TGR é devolvida aos municípios através de investimentos especificamente a apontar para a redução de resíduos e ao desvio da entrada em aterro dos mesmos. A entrada de resíduos para remoção e aterro, fiscalização e reforço dos meios, o PNFIA tem o apoio do Via do Fundo Ambiental, há um apoio diretamente à IGAMAOT também para esse efeito e a TGR também deve contribuir para esse efeito. Não podemos ter operações de gestão de resíduos sem ter os serviços fortes na IGAMAOT, e concordamos, IGAMAOT, o CEPNA, as próprias CCDRs têm que ter capacidade, e é isso que estamos a trabalhar, para de facto poderem atuar e garantir que há uma gestão sustentável deste material. No que diz respeito aos fluxos dos RES, nós estamos conscientes das dificuldades, isso é patente, no grupo evidente do trabalho levado a cabo no âmbito do plano de ação dos RES, e por isso estamos em conjunto, e isto é importante salientar, sempre em conjunto, visto que há aqui áreas governativas que se cruzam, nomeadamente a área governativa da economia, com a qual obviamente temos que trabalhar. Por isso temos estado em conjunto com a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor a trabalhar de perto com todos os intervenientes das entidades gestoras, nomeadamente nestas duas áreas específicas, os RES e os fluxos específicos de embalagens, que nós entendemos que de facto necessitam aqui de um reforço a nível de cumprimento, de incentivar o cumprimento das medidas, e muitas das medidas propostas já foram inclusivamente vertidas no Decreto-Lei 102, nomeadamente as exigências necessárias aos operadores e os incentivos ao retorno. Em 2019, quando falaram relativamente ao relatório da IGAMAOT, em 2019, a IGAMAOT fez uma ação de acompanhamento do grau de implementação das medidas desse relatório e resultou que das 16 que estavam em curso, 11 estavam já implementadas e as outras para lá caminhavam, sendo que uma delas, salvo erro, não era execuível no âmbito do contexto regulatório que estava naquele momento em funções. Portanto, destaca ainda a fiscalização nesse campo. Nós formámos 133 formandos através do plano de ação dos RES, foram feitas 162 ações de inspeção e fiscalização a operadores de gestão de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, com o levantamento de 32 autos de notícia. E acrescento aqui à Sra. Deputada Ana Maria Ribeira que, no que diz respeito ao plano de ação de aterros, nós tivemos, mesmo em tempo de pandemia, o que é de louvar, penso eu, 89 ações no plano de aterros, 22 autos de notícia em curso neste momento. Deixem-me só aqui, PNGR e PERSU 2030, Obviamente que, além das dificuldades da participação de todos os grupos de interesse durante, num contexto muito particular de pandemia, obviamente, tivemos a alteração ao decreto-lei e, obviamente, que isso tem efeitos e impactos importantes em termos de planeamento. E, portanto, temos aqui um espaço de tempo e o PNGR e o PERSU serão apresentados até ao verão, porque nós sabemos que temos que o fazer rapidamente. Como é que vamos concretizar os biorresíduos? Bom, 70 milhões de euros do POCU nos últimos 2 anos. Temos os apoios do Fundamental, como o Sr. Ministro já referiu, e bem. Temos medidas-chave, como seja a proibição de posição de biorresíduos em aterro. O apoio aos municípios através de ações de formação, como os pró-resíduos. 250 pessoas que nós formámos este ano. O ano trasato e este ano também. E os fundos que ainda não devia. Quer dizer, nós estamos a fazer um caminho coerente, coeso, com um contexto regulamentar forte, com as linhas de financiamento alinhadas, tudo isto para retomar um caminho que infelizmente foi interrompido a meio. Nós temos que perceber que há aqui exigências que vamos ter que cumprir. Está ainda por apurar se vamos conseguir cumprir as metas que são exigidas em 2025, é verdade. Temos aqui um caminho longo a percorrer, mas estamos certos que, aliás, como provou o facto da própria Diretiva de Gestão de Resíduos ter dito, em 2018, que a recolha seletiva dos biorresíduos passava a ser obrigatória, isso é a confirmação mais provada que o caminho que nós estávamos a traçar era o caminho correto e que, infelizmente, foi interrompido a meio. Portanto, estamos agora a retomar, num contexto de grande dificuldade, é certo, mas estamos, de novo, a retomar o caminho que foi interrompido, com todas as linhas de financiamento, com todo o contexto regulatório correto, para, de facto, incutar novas práticas e um novo comportamento aos municípios, às empresas e aos cidadãos. Porque sem esta mudança de comportamentos, como a população portuguesa diz muito bem, é a maneira mais efetiva de realmente trabalhar uma gestão sustentável de recursos e também a descarbonização, diga-se agora, sem esta mudança de comportamentos, claramente não vamos lá. E, portanto, todas estas medidas têm que ser postas no contexto nacional para poder empurrar a esses comportamentos que são beneficiais, mais benéficos, peço desculpa, para o país. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar de seguida a segunda audição, depois faremos um intervalo no final desta audição, entre a segunda e a terceira. Portanto, para dar continuidade, o requerimento foi apresentado, é sobre o asfaltamento da fonte da telha. O requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e, para fazer a sua apresentação, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça o favor, Sra. Deputada. Sim, sim.
Agora que eu vi que não estava ligado. Bom, os cumprimentos já estão feitos. Senhor Ministro, uma primeira nota para referir que, de facto, esta audição já devia ter ocorrido há bastante tempo. O requerimento já foi aprovado na primeira sessão legislativa e lamentamos que só agora esteja a ocorrer esta audição. De qualquer das formas, consideramos que o tema é de grande importância e que exige respostas por parte do Governo. É do conhecimento público o asfaltamento que foi feito no acesso à localidade e à praia da Fonte da Telha, com um material que era desadequado, que está comprovado que desrespeita diversos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o POC, a Rede Ecológica Nacional. É uma área que é contígua à paisagem protegida da Arriba Fóssil da Caparica. Ao longo dos vários anos, as várias entidades com jurisdição nesta área, a Autoridade Marítima, na altura o ICNN, hoje é o ICNF, a APA, sempre consideraram que estes acessos não poderiam ser pavimentados e que isso seria, tendo em conta que é um território ambientalmente sensível, que em plena zona dunar e que a impermeabilização constituía um crime ambiental. A intervenção que foi feita nesta área foi uma intervenção que foi realizada pelo município de Almada, sem autorização das entidades com jurisdição nesta área, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial. Aliás, o processo só foi, só avançou junto das entidades após a denúncia pública relativamente ao que se estava a passar. E quer a APA, no seu parecer de 23 de julho de 2020, quer a CCDR, no seu parecer também de julho, ambos dão um parecer desfavorável a esta intervenção. Tivemos a oportunidade aqui com o Sr. Ministro, em julho de 2020, nesta comissão, de poder já de uma forma muito rápida abordar este tema, e o Sr. Ministro, na sua intervenção e resposta ao questionamento do PCP, referiu que considerava que o pavimento não era adequado e referiu também que até ao final do ano, na altura, 2020, o pavimento seria substituído por um pavimento efetivamente permeável. Estamos em maio de 2021 e nada disto aconteceu. E, portanto, a questão é exatamente esta, em quem é que ficamos, Sr. Ministro, se de facto a posição que o Ministro assumiu aqui na Comissão de Ambiente não é para cumprir, e que pretendemos perceber é se vai ou não o Governo, em respeito pelos instrumentos de gestão do território, exigir a remoção do pavimento e, de facto, uma intervenção adequada face à área em presença e face aos valores ambientais em presença nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial no máximo de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Pedem-nos os deputados, neste caso deputadas do PCP, explicações sobre o asfaltamento da estrada da Fonte da Telha e sobre as intervenções da via de acesso a outras praias da costa da Caparica. Alegam as senhoras deputadas Paula Santos e Alma Rivera, no seu requerimento, que a intervenção da Câmara Municipal de Almada contraria o POOC Alcobaça Cabos Pichel, uma vez que houve asfaltamento em zona do NAR, que a intervenção ocorreu em área de reserva ecológica, contígua à paisagem protegida. Perante esta situação, classificam como grave, defendem que o Governo, particularmente o Ministério do Ambiente, não pode permitir a perpetuação daquilo que classificaram como um crime ambiental. Tratemos um a um os argumentos apresentados. A intervenção em causa não integra todas as componentes do projeto previstas do POC Alcobaça Cabos Pichel, especificamente o Plano de Intervenção de Praia da Fonte da Telha. Em todos os aspectos, o Plano de Intervenção de Praia da Fonte da Telha prevê a relocalização de alguns apoios de praia, precisamente na área que é agora asfaltada, já que se previa também a relocalização do troço de via mais afastado da praia. Contudo, através da análise de fotografias aéreas, constata-se que em 1986 a via já possuía o traçado que hoje existe, sendo prova de que pelo menos desde esse ano a via estava formalizada, não tendo existido nenhum alargamento nem aumento da sua extensão. Antes da intervenção, a área em estudo era caracterizada por trânsito desordenado, especialmente nos meses da época balnear, que dificultava a circulação automóvel, muito particularmente a passagem de ambulâncias, veículos de bombeiros e de socorro e a circulação dos veículos de recolha de resíduos. A intervenção libertou cerca de 3.500 metros quadrados, antes ocupados com circulação e estacionamento automóvel para restauro de dunas, antes frequentemente ocupadas por viaturas. Verificando-se que a intervenção levada a efeito, não tendo prejudicado, também não integrava todos os componentes do POC, está a ser desenvolvido um projeto de requalificação a aplicar à área da Fonte da Telha, articulado com a APA, a Câmara Municipal de Almada, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. É essa a razão pela qual não foi feita ainda nenhuma intervenção complementar à Sra. Deputada Paula Santos. Pretende-se assim assegurar uma visão integrada e adaptada às características do local, suportado um estudo fundamentado, contemplando os pressupostos do POC, naturalmente, e do plano de praia. O anexo está a realizar ensaios ao pavimento colocado para a aferição da sua permeabilidade, encontrando-se em finalização um relatório com estes resultados. De igual modo, foi solicitado um estudo das incidências ambientais de intervenção, a pedido da própria Câmara Municipal, foi realizado pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Estes são estudos importantes para aquilatar a intervenção realizada e permitir a aferição da sua integração no projeto de qualificação a aplicar a toda a área da Fonte da Telha, não apenas à intervencionada. O estudo já realizado pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova sobre as incidências ambientais considera que o impacto de intervenção não é muito importante porque se realizou numa via já consolidada. Contudo, nas suas considerações finais, conclui que, e abro aspas, Apesar da intervenção de repavimentação ter um caráter temporário e ter sido efetuada com materiais facilmente removíveis e recicláveis, as soluções de desenho, os materiais utilizados e as cores escolhidas são intrusivas à paisagem costeira e não vão ao encontro das orientações do POC e do PDM da Almada no sentido de renaturalizar a área. Fecho aspas. Acresce ainda ao estudo que, apesar de ser uma obra temporária, volta a abrir aspas, o tipo de projeto implementado poderá criar a ideia, junto à comunidade residente ou visitante, de consolidação urbana da área, contrária à sensibilidade ecológica e aos riscos presentes no território. Volta a fechar aspas. Importa assim, senhoras e senhores deputados, integrarem os contributos num projeto de requalificação mais vasto da fonte da telha, e só nesse âmbito deve ser enquadrada a necessidade de remoção ou não das áreas asfaltadas, no seu todo ou apenas em parte. Senhoras e senhores deputados, a planície litoral onde se encontra a fonte da telha tem uma ocupação humana com várias décadas. Trata-se de uma ocupação desordenada, constituída por edificações diversificadas, por ruas mais das vezes degradadas, uma paisagem marcada pela ausência de ornamento dos acessos e pela proliferação da utilização do automóvel e pela existência de parques e áreas de estacionamento desestruturadas e desorganizadas. A fonte da telha é um núcleo de gênese pescatória, alvo de ocupação ilegal, com elevada exposição ao avanço do mar, potencial extremo, cerca de 2.037 metros da frente urbana. Segundo os censos de 2011, a Fonte da Telha possuía 361 habitantes, distribuídos em 146 famílias. Apesar da sua ocupação humana histórica, nomeadamente por comunidades pescatórias, nas últimas décadas tem vindo a existir uma elevada procura deste local para uso do fruto balneário e recreativo, nomeadamente na época balnear. A Praia da Fonte da Telha é aquela que possui uma maior capacidade de carga de utilização balnear na área metropolitana de Lisboa, com um total de 14.500 utentes. A localização numa área vulnerável a riscos naturais concorreu por um conjunto de opções em instrumentos de gestão territorial focadas no restauro ecológico deste território e na salvaguarda de pessoas e bens. O município manifestou sensibilidade para o problema e para a necessidade de realojamento da comunidade pescatória. Existe concordância generalizada para a necessidade de desocupar as áreas envolventes ao perímetro urbano, bem como a sua renaturalização e criação de condições para a fruição das paias. Dito isto, a Câmara Municipal de Almada apresentou a comunicação prévia ao abrigo do regime jurídico da REN sobre a intervenção na infraestrutura associada à utilização das praias, cito nas praias da Fonte da Telha 2 e Fonte da Telha 3, na costa da Caparica. Uma vez que a pretensão, além de abranger solos de REN, insere-se em áreas cuja utilização necessita de utilização de recursos hídricos, título de utilização de recursos hídricos, a CCDR desenvolveu o Tejo e com a entidade competente em matéria de REN, promoveu uma conferência procedimental com a presença da APA. A intervenção de reabilitação dos acessos existentes às praias da Fonte da Telha 2 e 3 em Almada não se insere na área de paisagem protegida da Riba Fóssil, não estando sujeita a aparecer ou autorização do ICNF. A CCDR-LVT não aceitou a comunicação prévia por considerar que não cumpre os instrumentos de gestão territorial em vigor e, dessa forma, coloca em causa as funções desempenhadas pelas áreas de REN em presença. Dentro do prazo legal para a audição de interessados, a Câmara Municipal de Almada apresentou um conjunto de argumentos técnicos que foram analisados, tendo a apreciação efetuada pela CCDR e pela APA sido negativa, resultando que não foram apresentados elementos suscetíveis de levar a uma alteração da posição anterior. Por ter havido intervenção indevida em área de REN, foi dado início pela CCDR a um processo de contraordenação que se encontra em fase de instrução. Ao presente momento, foi já apresentada a defesa pelo município, seguindo-se a inquirição das testemunhas arroladas em sede de defesa. Senhoras e senhores deputados, foi a intervenção realizada do modo mais adequado? Não, como aliás já o referi aqui, aquele não era mesmo o material que deveria ser usado no pavimento. Foi a intervenção dramática para aquela área balnear sujeita à pressão sazonal significativa? Também não. Eu diria até pelo contrário em algumas coisas. O esforço neste momento está, por isso, concentrado no trabalho entre a APA e a Câmara Municipal de Almada, no sentido de encontrar a melhor solução para aquele trecho litoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à ronda de intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faça o favor, Sr. Deputado. Tempo máximo de 4 minutos nestas intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, apesar deste requerimento ser sobre o asfaltamento da Fonte da Telha, eu lamento desiludi-lo, mas acho que a única razão para o Sr. Ministro hoje estar cá é nós termos eleições autárquicas em outubro deste ano, porque a verdade é que o Partido Comunista, não tendo nenhuma proposta para a Almada, portanto tenta derrubar a obra feita e tentar criar alarmismo injustificado nas populações. Aliás, diga-se com prejuízo para a imagem do município. E isso diz também muito até da autonomia do respeito pela autonomia do poder local democrático que o PCP demonstra. Mas vamos então àquilo que o PCP tem dito ao longo dos últimos meses e que em parte está aqui no requerimento que hoje apresenta. Portanto, diz o PCP que a Fonte da Telha foi objeto de asfaltamento em plena zona do NAR. Está no requerimento. Têm dito também que a intervenção foi feita em cima de uma primária, que se estava a impermeabilizar de forma dramática um troço considerável e que esta impermeabilização é um crime ambiental. E, portanto, a primeira pergunta que eu acho que se tem que fazer é em que documentos é que o PCP se baseia, portanto, para fazer este conjunto de afirmações? Em que estudos? Em que cartas geológicas? Mas vamos então aos factos. Há vários meses atrás, a Câmara Municipal da Almada pediu à Faculdade de Ciências e Tecnologias um estudo que está aqui, que foi distribuído a todos os senhores deputados. Portanto, tem 93 páginas, eu tenho só 4 minutos, vou-me centrar apenas nas suas conclusões. E, portanto, a primeira crítica que o Partido Comunista apresentava era de que houve asfaltamento em zona de duna. E qual é a primeira conclusão do estudo? E passo a citar: a obra de repavimentação da Fonte da Telha foi realizada sobre uma via já existente, o que não provocou qualquer destruição ou alteração do sistema dunar ou dos depósitos de dunas existentes nesta área. Volto a perguntar qual foi o documento em que o PCP se baseou para dizer que a intervenção foi feita em zona de duna. Não há e nunca houve e, portanto, nunca o apresentaram. Mas o estudo continua. Diz: a intervenção efetuada abre possibilidade para o restauro dunar e criação de novas dunas, ao libertar cerca de 3.500 metros quadrados anteriormente ocupados pelo estacionamento de salvagem de viaturas. Também, ao contrário daquilo que foram dizer para a comunicação social, não existiu um aumento desta via, aliás, antes pelo contrário, e basta ver por aquilo que são as imagens apresentadas no próprio estudo, o desordenamento que existia antes e depois aquilo que posteriormente foi libertado, aliás, a área libertada corresponde a cerca de 40% daquilo que foi a zona pavimentada. Qual era então a segunda crítica? De que haveria uma impermeabilização, de que era um crime ambiental. Qual é a segunda conclusão do estudo? Passo a citar: por outro lado, a libertação desta área permite aumentar a permeabilidade potencial. Acrescenta-se o facto de o pavimento drenante semipermeável ter sido colocado sobre um pavimento já consolidado. Mas as conclusões deste estudo continuam por aí fora. Dizem, continuo a citar, do ponto de vista da mobilidade e acessibilidade, a intervenção na Fonte da Telha foi positiva. Mais à frente, criou-se um canal para a circulação pedonal e ciclável, que em caso de urgência permite também a circulação de veículos de emergência, sendo agora improvável que aconteçam os habituais bloqueios da via de estacionamento desordenado e caótico causados nos meses de verão. Diz também que, no que toca à qualidade do ar, esta intervenção terá melhorado devido à pavimentação da via. E, portanto, resumindo, a intervenção foi globalmente positiva, não há nenhum crime ambiental, ao contrário daquilo que têm feito crer e que têm, portanto, alarmado as populações. E, para concluir, é também importante lembrar mais outra coisa, é que a Câmara Municipal da Almada sempre disse que esta intervenção era temporária e não permanente, e sabemos que aquilo que ali está planeado implica necessidades de financiamento enormes, movimentação de pessoas e bens, e que isso não era execuível num curto espaço de tempo, até num contexto de termos de aplicar medidas num contexto de Covid. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é de que forma é que o seu Ministério poderá ajudar o município de Almada com uma solução que seja agora sim permanente para a Fonte da Telha. Sabemos e felicitamos o estudo que já está em curso entre a APA e a FCT para a requalificação da Frente Atlântica da Almada. Aquilo que lhe pergunto também é quando é que esse estudo estará pronto, de que forma é que será possível financiar as medidas que esse estudo vai prever e, no fundo, estas são as questões de fundo que as populações da Fonte da Telha, que durante 4 décadas foram esquecidas, querem ver respondidas e querem ver executadas no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados. O Sr. Ministro, eu ouvi com toda a atenção aquilo que referiu no que diz respeito à importância de um projeto integrado. E, efetivamente, eu recordo-me que essa já foi a sua primeira resposta quando o assunto foi levantado aqui a primeira vez no Parlamento, só que adiciona-se aqui uma diferença no que diz respeito ao tempo, porque, pelo que me recordo, tinha dito que esse estudo, em primeiro lugar, naquilo que era a sua crença, naquilo que era a sua convicção, para ser mais correto, levaria a que este pavimento fosse removido, e esse estudo também acreditava o Sr. Ministro que estaria pronto antes da época balnear, mas do ano passado. E, portanto, perguntar-lhe, de facto, o porquê deste atraso, com certeza que deverá haver uma razão, e este atraso leva-nos a uma outra situação, que é a situação de incerteza, e eu creio que esta incerteza é fundamental esclarecer que não se refere apenas à pavimentação. Eu diria que o Sr. Ministro tocou aí nos pontos que são fundamentais, porque se o problema fosse só a estrada, ainda bem, era sinal que não tínhamos muito mais para tratar, mas é muito mais do que isso, e portanto o estudo é fundamental para que haja uma clareza a nível de estratégia que diga respeito à estrada e diga respeito a muitas outras variantes, inclusive até às habitações que lá estão. E portanto ele é bastante importante e não se refere apenas à estrada, mas também é importante porque o Sr. Ministro sabe perfeitamente que a resposta que deu inicialmente, tendo sido dessa forma e tendo criado essa expectativa, permitiu que durante um ano houvesse esta incerteza, que depois cada partido usasse esse tempo de espera da forma como achasse melhor. Há uns que usam para efeitos autárquicos, há outros que não usam, mas em termos práticos as populações é que de facto ficam sem um papel definitivo. E no que diz respeito a esta questão do papel mais definitivo que é necessário, eu questiono se o Sr. Ministro pode ou não esclarecer o papel da APA, do ICNF, no decorrer desta obra. Se eles tiveram conhecimento ou não, ou se algum membro do Governo, do Estado de Estado, teve conhecimento ou não. Porque isso também é importante, até para nós entendermos se de facto houve aqui algum tipo de acompanhamento e se houve algum tipo de alerta que tenha precedido aquilo que é agora a atuação da CCDR. Há aqui uma outra questão que é bastante relevante, como é evidente, que é percebermos que não existe um crime ambiental. E, portanto, isso é fundamental perceber-se, porque o alarmismo aqui não é nem de perto nem de longe a melhor forma de procurar esclarecer as questões. E é evidente que nota-se que há a tentativa de utilizar politicamente esta situação, de causar alarmismo, de empolar a situação, mas isso não significa que não haja efetivamente um problema que não se restringe à pavimentação. Agora, é certo que o Sr. Ministro indicou que a solução que lá está será transitória e o nosso âmbito é sobre a pavimentação, mas seria muito importante perceber de que forma é que o Ministério vai ou poderá envolver-se e trabalhar com o município no sentido de resolver outros problemas para lá do Ministério. O Sr. Ministro já, obviamente, indicou aqui que esse é um dos objetivos do projeto integrado, mas era fundamental perceber que meios é que estarão disponíveis ou que instrumentos pensa que poderão estar disponíveis para a concretização desse projeto, uma vez preparado, que vai, refiro eu, sublinho, para lá da pavimentação da estrada. Há aqui notas que são fundamentais também ter aqui um pequeno esclarecimento. O plano de orla costeira, que neste momento existe, faz, por exemplo, referência, e este é apenas um pequeno exemplo, faz uma referência para o plano pormenor no que diz respeito ao estacionamento. Só para termos noção a importância de nós termos um documento que tenha uma visão mais definitiva. E, portanto, Sr. Ministro, eu, para terminar, devo dizer que a resposta que deu aqui inicialmente foi aquela que permitiu todo o palco e mais algum. Porque se tivesse respondido da forma como respondeu agora, dizendo que, de facto, vai fazê-lo desta forma e vai haver um plano integrado e vai trabalhar com a Câmara, e não na forma tão simples como respondeu, eu diria até que, com a experiência política que tem, eu acho que... Enfim, não deu o devido valor ao PCP, porque o PCP está habituado a fazer este tipo de coisas há muitos anos, e o Sr. Ministro, que é ministro também, quase do PCP, bem o sabe, que utilizam isto como armas políticas de arremesso. Mas, na prática, isto não serviu os interesses das pessoas, e o que serve é efetivamente, um plano definitivo. E, portanto, se o Sr. Ministro puder apresentar e dizer como é que o pode fazer cumprir com a Câmara da Almada, eu acho que isso é que interessa às populações e o resto. Bom, até agora tem sido só conversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós estamos aqui perante uma nova versão daquela frase conhecida do é proibido, mas pode-se fazer. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro, diretamente, é como é que é possível que uma obra que tem pareceres posteriores à sua realização, porque houve até uma troca de argumentos, e isso era uma das outras questões que eu lhe queria colocar, é, afinal, quem é que tem competências para dar ou pareceres obrigatórios sobre este tipo de intervenção? Porque em junho a Câmara Municipal de Almada disse até em reunião de Câmara que tinha autorização da APA para fazer a obra, a APA veio dizer que nunca tinha dado autorização nenhuma porque não tinha competência nenhuma para fazer a obra, para dar autorização sobre a obra em causa. Ora, a obra já estava em andamento quando a CCDR e a APA, pelos vistos, vieram dar pareceres negativos, dizendo que a obra afetava a REN, que não estava de acordo com o PDM, que não estava de acordo com o POC, e nada disto parece ter tido consequências diretas, porque o seu deputado do PS vem aqui dizer, bom, temos aqui uma obra que aparentemente não foi autorizada por ninguém, que quando chegaram os pareceres são negativos, mas que é globalmente positiva. Ora, isto parece uma contradição impossível. É incompatível dizer a obra não serve, tanto não serve que o piso tem que ser removido, como aqui disse o Sr. Ministro, mas chegar à conclusão que ela é globalmente positiva, além de que o seu caráter temporário parece-me que não foi sempre temporário. Houve alturas em que a obra foi menos temporária do que aquilo que ela agora é. É preciso lembrar que esta obra, quando começou a ser polémica, foi justificada com o decreto que obrigava a uma gestão do acesso às praias por causa da pandemia e que foi publicado no final de maio. Ora, o lançamento da empreitada da obra estava feito desde início de fevereiro, ainda nem sequer havia pandemia. E não ocorre que a emergência da pandemia tenha sido a justificação para o lançamento da empreitada em fevereiro. Portanto, a nós parece-nos que esta obra foi feita para ser definitiva. Prova disso é que ela foi interrompida a partir do momento em que passou a ter que ser temporária. Prova disso é que o mesmo tipo de pavimento e o mesmo tipo de intervenção era para ser feito no acesso às restantes praias. Obra essa que também foi interrompida, e o próprio estúdio do FCT diz que têm que ser consideradas alternativas. Porquê? Porque aquele que foi utilizado na obra da Fonte da Telha é mau. É uma obra má. Temporária ou permanente é má. E uma obra que ainda nem sequer está acabada, já o seu Ministro do Ambiente está a dizer que é preciso retirar, eu acho que no mínimo os contribuintes têm o direito a questionar, se não da relevância ou do impacto ambiental daquela obra, se não da relevância estratégica de uma obra daquele tipo, mas pelo menos da responsabilidade de gestão do dinheiro público, que faz com que se faça uma obra que afinal ainda nem acabou e já é para tirar. E portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe gostaria de perguntar é para quando é que se vai cumprir aquilo que são as palavras do Sr. Ministro, de que o pavimento não é adequado e tem que ser substituído, e, portanto, tendo em conta o trabalho que está a ser feito com a Câmara, com a FCT, com as entidades, quando é que vai ser substituído o pavimento? Número 2. Quando é que vão ser conciliados os vários instrumentos de ordenamento do território que têm influência e que convergem em relação ao território da Fonte da Telha e que, pelos vistos, não têm orientações claras sobre se a Fonte da Telha é para renaturalizar ou se é para consolidar a área urbana? Esta obra nós sabemos o que faz, e aliás o estudo da FCT confirma, esta obra corre o risco de consolidar a área urbana e tem um conjunto de riscos de acesso, ambientais. A obra era tão emergente que o estacionamento nem acesso para deficientes tem. É um dos riscos que está identificado. Era tão emergente para regular o estacionamento que não há sequer estacionamento para deficientes nem de bicicletas. É uma das questões que foi levantada pelo estudo da FCT encomendada pela Câmara Municipal de Almada. Mas eu acho que aqui a questão de fundo é...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Acabaremos por chegar à conclusão de que a obra é má porque o objetivo é a renaturalização, ou qual é o caminho que tem de ser feito? E depois queria lembrar-lhe a pergunta que fiz inicialmente, que é, afinal, quem é que tem poder para dar a autorização prévia e fiscalizar este tipo de intervenções em zonas ambientalmente sensíveis?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer que o PCP não aceita lições como aquelas que o PS veio aqui procurar trazer, porque se há quem defende a autonomia do poder local é o PCP. E, de facto, nós trouxemos este tema, não agora, em julho de 2020, via de responsabilizar quem não quis fazer esta audição, em julho de 2020, porque nós estamos a fazê-la esta audição agora, porque só agora foi possível fazê-la. Se calhar é melhor ter atenção relativamente a essas matérias, porque, de facto, por nós já a tínhamos feito há um ano quando o problema ocorreu. Houve alguém que não quis fazer nessa altura. Responsabilize esse alguém. Sobre, relativamente à questão que estamos aqui a discutir também, da responsabilidade do Governo, há claramente aqui uma responsabilidade por parte da Administração Central, porque estamos a falar de uma área que é abrangida pelo POC e quem tem esse acompanhamento é a APA, de fazer cumprir aquelas que são as normas que constam do POC. Estamos a falar de uma área que é a REN, a CCDR tem aqui intervenção e, portanto, esta é uma matéria que o Governo não se pode pôr de fora relativamente a estas questões. Não estamos aqui a discutir as opções em termos do município, porque isso fazemos lá no município, e deixe estar, Sr. Deputado, que de facto o PCP proposta é que não falta, lamentavelmente não vimos, foi proposta por parte de quem está a gerir o município nos últimos 4 anos e que levou ao atraso do Conselho da Almada, mas isso é outra discussão. Sobre o estudo que aqui também foi colocado, eu creio que é importante referir o seguinte, e o Sr. Ministro até referiu na sua intervenção relativamente a esta matéria. Parece que só também o Partido Socialista não quis ver, em que diz claramente que os materiais, o desenho, as cores, não vão ao encontro das orientações do POC. E isto fica claro que, de facto, foi uma intervenção, se no caso contrário, não teria a ser alvo de uma contraordenação, também como o Sr. Ministro aqui referiu na sua intervenção, e, portanto, revela bem que, de facto, esta opção foi uma opção claramente errada, que desrespeitou os instrumentos de gestão territorial, que não respondeu àquilo que são as exigências por parte da área em concreto em que se está a intervir, e que existe, de facto, em primeiro lugar, que seja corrigido. E o ser corrigido, aliás, o Sr. Ministro, eu registo que há um ano foi, de facto, muito mais firme na sua resposta do que hoje relativamente a esta matéria, porque dizendo aqui que até ao final do ano dava garantias que iria ser removido, e aquilo que lamentamos é que chegados a maio ainda não tenha sido. Mas eu vou insistir na mesma pergunta, Sr. Ministro. Eu ouvi a sua resposta, que a intervenção deve ser alvo de um projeto integrado nesta área em concreto, mas a questão é a mesma. Para quando? Para quando é que se vai corrigir e, de facto, retirar um material que todos já reconheceram e as várias instituições reconheceram que é negativo, tanto que mereceu parecer desfavorável das instituições da Administração Central, quer da CCDR, quer da própria APA, e esta é a questão, de facto, principal que aqui está relativamente a esta matéria. E sobre o reordenamento do trânsito e do estacionamento, também não é verdade que tenha contribuído para esse reordenamento. Não estamos a falar agora neste período para lá irmos à Fonte da Telha, mas no período de facto balnear, que é um período de facto de maior exigência e que há uma maior fluência a este território, o reordenamento continuou tal e qual como nos outros anos. Por isso que revela de facto que foi uma opção que foi errada, que foi uma opção que não respeitou os instrumentos de gestão do território, que foi uma opção que nem sequer desenvolveu os procedimentos que a lei prevê relativamente a esta matéria, e a pergunta é esta, Sr. Ministro, para quando? Para quando? São estas as respostas que são necessárias obter para que, de facto, este problema seja resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra do Grupo Parlamentar do CDS, também já não está. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, pelo Grupo Parlamentar do PEV. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Ambiente, Sra. Secretária de Estado, na Fonte da Telha, de um dos lados, temos um troço rodoviário de quase um quilómetro paralelo à praia, do lado esquerdo, sentido sul, depois da descida de frente para o ecossistema marítimo, que foi construído há um ano, de raiz, em cima de um caminho criado com grande carga de veículos, em cima de sedimento arenoso do cordão dunar primário. Do outro lado, do lado direito, sentido norte, a solução foi a colocação de empedrado, calçada grossa, permeável, sem qualquer efeito químico no solo, no ar ou na água do mar. Estamos, pois, perante duas soluções físicas, implantação de materiais, com impactos extremos e efeitos ambientais antagónicos. Permeabilidade e sedimento não tóxico face ao novo pavimento impermeável que, quando se solta, liberta hidrocarbonetos. Uma obra feita em duas penadas, com a promessa de que seria importante para o ordenamento de estacionamento face ao período da época balnear. O Sr. Ministro assumiu que lhe parecia que aquele pavimento não era o mais adequado durante uma audição nesta comissão e anunciou que a Câmara Municipal de Almada teria de retirar o material bituminoso e substituí-lo por um pavimento mais permeável, referindo até o custo da operação que deveria acontecer depois da época balnear em 2020, que custaria 15 mil euros. No entanto, já estamos em maio de 2021 e nada se fez e nada se sabe do que está projetado para aquela obra e não se sabe quando é que vai ser retirado o material que lá está. Material que já se encontra em clara degradação, como seria expectável. Por isso é importante sabermos quando será retirado, mas é também importante sabermos quem é que vai ser responsabilizado pelo crime ambiental que se verifica naquela zona, com o material bituminoso a desfazer-se, a espalhar-se pelas dunas e a ter como destino final o mar. Uma obra temporária que deixa consequências graves a longo prazo para o ambiente. Será mesmo que não estamos a falar de um crime ambiental? Hoje trouxe algumas fotografias que o comprovam, que comprovam aquilo que está a acontecer com o material que está lá colocado e qual será o destino que vai ter. E o destino é o mar, e não me parece que este material seja biodegradável. Por isso solicito aos serviços que distribuam as fotografias pela mesa e pelos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim será feito. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Ministro, ou o Sr. Secretário de Estado, como entenderem, por um período máximo de 12 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço muito as perguntas de todos, sendo que confesso não ter muito a acrescentar à minha primeira intervenção. Começar por dizer que o que é proibido não se pode fazer, isto não em conta da questão que foi colocada pela deputada Joana Mortágua. Aquilo que é fundamental é que a solução seja pensada como um todo e que um simples voltar atrás não traz aqui ganho nenhum, pelo contrário, pode até trazer uma dificuldade acrescida naquilo que foi a razão seminal deste asfaltamento, embora sobre ele quem saberá falar é a Câmara de Almada e não eu, que é garantir também as condições de segurança dos veículos especiais que demandam aquele território. Sr. Deputado Nuno Carvalho, era inevitável que a resposta agora fosse mais clara. Da outra vez, recordo-me bem, não sei em que sala, naquelas perguntas de 2 minutos, um dos senhores deputados ou senhor deputada, já nem sei quem foi, com toda a franqueza, se calhar já eu próprio não se lembra, foi o deputado Paulo Santos, peço desculpa, a ter feito uma pergunta e a minha resposta ter sido a resposta com a informação que tinha no momento. Mal fora que a resposta de então não fosse mais simples e esta mais completa. Estamos a trabalhar com a Câmara de Almada com o objetivo de concretizar aquilo que é um plano também em estruturação por parte da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E é o resultado desse mesmo plano que nós queremos cumprir e que já agora é válido para aquele território e, pelo menos nos seus princípios, já de ser válido para outras entradas noutras praias, a que eu chamarei, a que eu direi terem situações mais ou menos semelhantes. É isso que estamos a fazer. Vale a pena fazer bem, sendo que, obviamente, o devemos fazer com a maior brevidade possível. Sobre a questão mais administrativa, dizer que, com a transferência de competências natural e aprovada também nesta Casa, é a Câmara Municipal de Almada quem tem o poder de licenciamento. Por estar na REN, foi a vida à CCDR que entendeu por bem em ouvir a APA. E ambas deram um parecer negativo. O ICEA não tinha por que se pronunciar, não tinha por que se pronunciar porque não está em nenhuma área protegida. E existe um processo de contraordenação levantado pela CCDR que está a decorrer e que concluirá o que tiver a concluir. A questão da permeabilidade ou não permeabilidade do pavimento é uma questão relevante no sentido de se perceber até que ponto é que o POOC foi cumprido ou foi contrariado. Eu não tenho qualquer dúvida em juntar-me àquelas que são as afirmações que aqui próprio citei do estudo da Faculdade de Ciência e Tecnologia sobre aquela estar longe de ser a melhor solução num sítio daqueles. Mas é também objetivo que o POOC fala na possibilidade de pavimentar com um pavimento semipermeável. Estou a citar de cor, mas a ideia é esta. E, portanto, a questão do LENEC, a questão que o LENEC, que nós esperamos que o LENEC venha a dirimir, é como é que pode classificar-se aquele pavimento. Isso é muito relevante do ponto de vista do processo e do julgamento administrativo que possa estar aqui em causa. Mas, com toda a franqueza, do ponto de vista da necessidade de intervir ali, isso é menos relevante. Eu não tenho dúvidas que esta intervenção protegeu dunas, eu não tenho dúvidas que esta intervenção disciplinou o estacionamento. Eu conheço bem, não preciso de mostrar fotografias, embora tenha muito gosto. Já lá tinha ido várias vezes e fui lá depois disso, de propósito, uma vez, num domingo de manhã, e com muito gosto, cumprindo o meu trabalho. Sei o que vi e aquilo que foi a percepção que aqui transmitida pela vez em que a questão foi colocada não diferenciou muito, isto é, não consigo concordar com a adequação daquele pavimento àquele território, já o disse, mas sobretudo aquilo que eu sinto é que tem que haver um projeto integrado para ali e que neste momento ir a correr a Dom Quixote tirar de lá aquele pavimento não acrescentava nada. Queremos, obviamente, com entidades administrativas, ambas de bem, a APA e a Câmara Municipal de Almada, e até eu devo dizer de forma inversa, a Câmara Municipal de Almada, por ser uma entidade política, e a APA, encontrarão certamente a melhor solução para aquele território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tal como estava combinado, fazemos agora um intervalo, creio que de 10 minutos, para reiniciarmos às 5 com a terceira audição.